Todos, cumprimentar aqui, sejam todos bem-vindos para esta Casa de Leis, para mais uma reunião. Cumprimentar aqui os nossos vereadores. Estamos iniciando a primeira sessão do ano de 2020 e quero agradecer sempre a presença e o empenho de cada um nos trabalhos do dia a dia aqui dessa casa, que hoje iniciamos mais um ano e com certeza um ano de muito trabalho, muita luta, sempre em prol do nosso município. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Lista de presença dos vereadores no dia 3 de fevereiro de 2020, primeira sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno. Presente. Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por iniciada a primeira sessão ordinária do ano de 2020. Solicito ao vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que sejam envergonhados e confundidos. Serão todos os que irritam contra ti, tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo perecerão. Palavra do Senhor.
Coloco então as atas das sessões ordinária e extraordinárias. Coloco então as atas das sessões ordinária e extraordinárias anteriores em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovadas por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Convite. A Prefeitura do município de Moreira Salles, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra em convidá-lo para a inauguração da Escola Rural Municipal Agostinho Portelo da Vila Janelo, nesta quarta-feira, dia 5/2/2020, às 19 horas. Contamos com vossa presença. Ministério Público do Estado do Paraná. Prezado senhor, o Ministério Público do Estado do Paraná, através de sua representante em exercício nesta comarca infracionada no uso de suas atribuições e com base no artigo 127 e 129 da Constituição Federal e da Lei 8.625 de 1993, objetivando instruir os autos de procedimento administrativo sob o número 24190013680, convido a Vossa Excelência para participar da audiência pública a ser realizada no dia 5/3/2020, às 13h30, no anfiteatro do Centro Universitário Integrado, à Avenida Irmãos Pereira, número 670, Centro, Campo Mourão, com o tema Rios do Paraná, Peixes e Pesca, a exemplo do Dourado. Quem faz o convite é a promotora de justiça, Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Estado do Paraná, Poder Legislativo. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Luiz Traiano, tem a honra de convidar para audiência pública a fim de debater a PEC do Pacto Federativo, que prevê incorporar os municípios vizinhos, cidades com até 5 mil habitantes, por proposição do deputado e primeiro secretário Luiz Cláudio Romanelli, com início às 9 horas do dia 4 de fevereiro de 2020, no plenarinho desta Casa de Leis. Convite. 8ª Cavalgada de Paraná do Oeste, dia 9 de fevereiro, domingo. Início às 10 horas a cavalgada, às 12 horas almoço, valor R$15. Show Canto Tchê. Local Associação dos Funcionários Públicos Municipais. A comissão organizadora agradece a sua presença. Mensagem 001-2020, projeto de resolução 001-2020. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de resolução que está sendo submetido à deliberação deste plenário dispõe e estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para exercício de 2020. A matéria tratada é de competência exclusiva do Poder Legislativo, consubstanciado nas disposições constitucionais, na Lei Orgânica do Município de Moreira Salles e as leis infraconstitucionais. Temos a informar aos nobres edis, ainda que até meado do exercício de 2013, a presente programação era realizada por meio de portaria. Entretanto, com a atualização do sistema do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a programação passou a ser exigida por meio de resolução. Nos termos expostos, encaminhamos referida proposição ao crivo do plenário deste Poder Legislativo. Câmara Municipal de Moreira Salles, 3 de fevereiro de 2020, Everton Batista Adão, presidente, Ariosvaldo Antônio Fodra, vice-presidente, Luiz Reinaldo Martins, primeiro secretário, Manuel Olímpio Maia dos Santos, segundo secretário. Projeto de resolução. Artigo 1º. Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso da Câmara Municipal de Moreira Salles para o exercício financeiro 2020, conforme tabela a seguir. Artigo 2º. O cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução se dará bimestralmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, ou mesmo deverá ser reconduzido ao bimestre seguinte. Artigo 3º. A execução orçamentária para o exercício financeiro 2020 foi programada com base na receita tributária arrecadada no município de Moreira Salles e as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Moreira Salles dos últimos exercícios financeiros. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Assinado a mesa diretiva da Casa. Indicação de número 1-2020, do vereador Reinaldo Pedroso. Pede que seja dado continuidade na pavimentação asfáltica ecológica nas ruas e avenidas do Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. Realizar a pavimentação com asfalto ecológico visa deixar as ruas e avenidas do distrito ainda mais agradáveis para os munícipes que residem no local. Indicação de número 2, também do vereador Reinaldo Pedroso. Pede que seja realizada uma operação tapa-buracos em todas as ruas e avenidas do Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa. Existem várias ruas e avenidas que se encontram visivelmente deterioradas ou com buracos, com risco evidente de causar acidente entre os veículos, bem como prejuízo desnecessário aos mesmos. Deste modo, a operação visa tapar os buracos de todas as ruas e avenidas do distrito para que haja apenas benefício aos munícipes e não prejuízo nem risco. Indicação de número 3-2020 dos vereadores João Luiz Poço Moreno e Manuel Olímpio Maia dos Santos, que pede à administração pública que seja providenciada a regularização acerca da documentação dos imóveis localizados na Vila São José. Justificativa. A regularização da documentação do local se faz necessário para possibilitar a realização de infraestrutura no local, bem como permitir um justo título de propriedade dos imóveis aos moradores da referida vila. Em visita à Coapar Estadual, a mesma se prontificou em intervir na regularização dos terrenos em conjunto com o município, facilitando a regularização dos imóveis. Indicação de número 4 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja verificada a possibilidade de se organizar um programa ou projeto para realizar o recolhimento das folhas que caem das árvores que são varridas das calçadas. Justificativa. A reclamação é de que as folhas são varridas das calçadas, mas não é realizado o recolhimento das mesmas. tendo em vista que o lixo não pode ser levado e deixado em outro local qualquer. Havendo, portanto, a necessidade de se organizar uma forma de coleta por parte do ente público. Indicação de número 5/2020, do vereador João Luiz Poço Moreno e da vereadora Luzia Rufino Praxedes. Considerando a lei de número 14.584/2004 e a resolução 777/2013, que trata de recurso financeiro com a finalidade de manutenção do transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Considerando a lei 11.721 de 1997, alterada pela lei de número 17.568/2013, normatizada com a resolução 777/2013, que também trata do transporte de alunos da rede pública, que seja verificada a possibilidade do chefe do Executivo Municipal, de acordo com as leis acima mencionadas, disponibilizar o transporte de alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2.000 metros da escola em que estejam matriculadas. Por fim, que se realize a confirmação das distâncias dos bairros da cidade até as escolas, por exemplo, o bairro Santa Luzia, Vila São Luís, Vila Belém, Vila São José, Conjunto Novo Horizonte 1, 2, 3, entre outros bairros, bem como verificar a possibilidade de se implantar o transporte para os alunos da rede municipal de ensino. Justificativa: disponibilizar o transporte de alunos não apenas dos bairros rurais, mas também dos alunos que residem dentro da área urbana do município, cuja residência fique a uma distância igual ou superior a 2.000 metros. Haja visto que alguns alunos residem em bairros em que a distância da escola e que estão matriculados até supera a distância mencionada na lei. Sendo assim, que se estude a possibilidade de realizar o transporte de alunos. Indicação de número 6/2020, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que seja providenciada a compra de um aparelho de eletrocardiograma para o posto de saúde do município. Justificativa: por falta de um aparelho de eletrocardiograma num centro de saúde, os pacientes que ali chegam com sintomas ou suspeita de infarto, dores no peito, muitas vezes por falta do exame eletrocardiograma, o paciente é submetido a uma carga de medicamento de prevenção e dar condições para o paciente viajar até a Santa Casa de Guerê ou outro hospital. Com o aparelho no posto de saúde, pode-se evitar tanto a transferência quanto a medicação sem necessidade. Indicação de número 7, dos vereadores Ariosvaldo Antônio Foda e Manuel Olimpo Maia dos Santos. Pede à administração pública que sejam efetuados reparos com cascalho em alguns pontos da extensão da Estrada da Jamaica. Justificativa: dar condições ideais da locomoção aos moradores do bairro, tendo em vista que, em dias chuvosos, há muita reclamação de que as estradas ficam intransitáveis, além de se tratar de um bairro de alta produção agrícola. Indicação de número 8/2020, do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja realizada a intervenção junto à Concam para abertura de discussão sobre a possibilidade de não se interromper a prestação de serviço de saúde para agendamentos de consultas e exames no período do recesso de final e início de ano, final de dezembro e janeiro, considerando tratar de serviço essencial garantido pela Constituição Federal. Justificativa: o pedido se faz necessário considerando tratar-se de serviço essencial, o qual não pode ser interrompido em qualquer período que seja, pois a doença não avisa quando vem. Indicação de número 9/2020, do vereador Everton Batista Adão. Pede que seja realizada uma operação tapa-buracos em todas as ruas e avenidas do município, haja visto que se iniciou no mês de janeiro o pagamento do IPVA, destacando que nos veículos emplacados no município, 50% do valor arrecadado é repassado ao ente público, que por sua vez pode utilizar do dinheiro para realizar o pagamento das despesas para que seja possível a realização da operação de tapa-buracos. Justificativa: o pedido se faz necessário considerando que existem ruas e avenidas deterioradas necessitando que se faça o reparo. E tendo em vista o pagamento do IPVA, facilita o Executivo Municipal que utilize do valor arrecadado dos veículos emplacados nessa cidade para que possa ser possível realizar uma operação tapa-buracos ao longo de todo o município. Indicação de número 10 da vereadora Luzia Rufino Prachede e dos vereadores Everton Batista Dão e Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja realizada uma reforma geral na rodoviária da sede do município. Justificativa. A reforma da rodoviária visa melhorar o ambiente dos passageiros e que embarcam e desembarcam. Melhorar também os sanitários que estão visivelmente danificados. Realizar uma nova pintura. Enfim, fazer uma reforma geral no ambiente. Indicação de número 11 do vereador Tiago Albano Melo. Pede que seja reativada a limpeza das ruas por meio de funcionário no patrimônio de Vila Gianello. Justificativa. A falta da prestação de serviço antes realizada está causando acúmulo de sujeira nas calçadas, prejudicando a saúde pública no local. Por fim, indicação de número 12, também do vereador Tiago Albano Melo, pede à administração pública que seja realizada uma análise da água do poço recém-perfurado no patrimônio de Vila Gianello, pois a mesma se encontra com uma cor fora dos padrões de água para consumo. Justificativa, vários moradores estão reclamando da cor da água, que realmente não está nos padrões para consumo. Seria essa, senhor presidente? Seria essa matéria do expediente? Senhor presidente, companheiros vereadores.
Obrigado pela leitura do nosso secretário. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, Edinho, cumprimentando o Edinho, cumprimento todos os nossos funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Começar desejando aí uma boa vinda a todos, né, que possamos aí, por mais um ano, ajudar o nosso município, fazer a nossa parte aqui nessa Câmara e nesse município, honrando aí os votos aí que a gente teve. Esse é o quarto ano, né, dessa legislação nossa, que já está chegando ao fim, né? Mas que a gente possa aproveitar esse último ano, que vai ser um ano complicado, vai ser um ano de eleição, um ano de passar aí pelo crivo da população, não só nós, mas outros que queiram, né, ser vereador nesse município, e a gente está aí podendo ajudar e colaborar mais um ano. Hoje vem trazendo três indicações. A primeira, hoje o Dr. Neto procurou a gente sobre uma indicação que nós já fizemos lá no início dessa legislação, uma indicação que é um anseio da comunidade da São José, em especial ali da conhecida Vila Careca, que não tem ainda regularização dos seus terrenos, que é considerado ainda imóvel rural. Foi feita alguma coisa, já reuniões pelo município, mas nós não estamos sabendo se isso concluiu. Pelo jeito, não. Pelo que os moradores falaram, ainda não. Então, o que aconteceu que parou no meio essa regularização fundiária? Então, nós estamos aqui botando uma indicação, pois o doutor pode completar, pedindo aí ao executivo que nos dê aí um posicionamento sobre isso aí. Se não está andando, se está andando devagar, se não está andando mais, se está andando, né, realmente, o que está acontecendo que ainda não chegou a regularização ali para esse pessoal? Que sem regularização não chega infraestrutura, tá? Não chega asfalto, as galerias têm com esforços aí de outros prefeitos do passado, mas não chega a pavimentação, não chega o correio, não chega a documentação que é que vai valorizar o terreno deles. Então fica aqui o nosso pedido, aqui a nossa indicação.
Só uma palavra, companheiro?
Sim.
Só para colaborar com o que você está falando, e é justo o pedido seu e do vereador Neto, Eu estive aí no meado do ano em Curitiba, por acaso estava com o prefeito na Coapar, e ele estava tratando justamente disso, porque na transição aí de governo, parece que deu um problema na licitação, e tinha sim um problema. E lá parece que ficou resolvido, porque o prefeito dizia lá que fez reuniões com as pessoas, prometeu para as pessoas que seriam resolvido, e naquele dia parece que a coisa ficou legal. Só que é bom uma indicação, né? Porque levanta a discussão do problema, e aí a gente vai poder saber com maior certeza. Mas naquele dia, meado, final do ano passado, ele esteve lá e ainda não tinha... Estava dando problema na licitação, mas aqueles que estavam adiantados, igual o nosso município, naquela reunião, naquela fala, ficou que ia conseguir realizar.
Obrigado aí, vereador, pelas palavras. Tomara que ande realmente, que resolva esse problema, porque assim, não foi feito, não é nem promessa do executivo, né? Já foi feito reunião, veio empresa ali, começou a recolher documentos. Então, quer dizer, estava andando e parou, né? Ao meu ver, né? Não sei se realmente parou. Mas tomara aí que retorne. A segunda indicação é uma reclamação muito frequente, que já tem indicação aqui, acho que de outros vereadores também, sobre a varreção das calçadas, folhas, não estou dizendo entulho, não estou dizendo lixo, né? O lixo reciclável, o lixo úmido, nem a poda de árvores, e simplesmente a varreção. Por quê? Porque é importante o munícipe fazer a varreção das ruas para que essa folha não entupa bueiros e não suje também a cidade e não entupa os bueiros. Mas o que acontece? O munícipe junta essa folha e não tem onde destinar. Não dá para ele pedir uma caçamba para jogar um pouco de folha dentro. Não tem como. Caçamba disponível nas ruas, a gente já viu que não dá certo. Que o povo vai lá e deposita outros tipos de resíduo e não só esse que pode ser descartado a céu aberto, né? Que é resíduo de galhos, essas coisas. Né? Então, o que a gente vem pedir aqui? A gente vem pedir aqui que o prefeito estude a possibilidade aí de instituir um programa aí que passe, né, uma vez, duas vezes por mês, se puder até mais, mas acho que duas vezes por mês resolveria, né, fizesse uma ampla divulgação, talvez distribuísse aí para os munícipes sacos ou bags para que eles possam juntar essas folhas e tivesse um dia definido para que as pessoas pudessem juntar essas folhas, né, aqueles que não utilizam elas, que a prefeitura fizesse o recolhimento e até mesmo aproveitamento dessas folhas, que é adubo orgânico. Então, a gente tem muita reclamação dos nossos munícipes, demais, tenho certeza que outras pessoas já receberam muitas reclamações, e eu acho que uma solução seria isso daí, conscientizar do uso, que dá para usar também essas folhas, quem tem um quintal, quem tem uma horta, isso é adubo, isso serve, mas quem não, de repente não utiliza, tem que ser feito recolhimento. O lixo não leva, mas também não deve levar, porque aterro é para lixo úmido, não é para folha. É muito caro o aterro para se depositar folha. Então a gente pede uma solução para isso aí. A terceira indicação é sobre o transporte de alunos. Tem a lei 14.584/2004, a 11.721/97, a 17.568/2013, e, por fim, a resolução de 2013, a 777, que rege sobre o transporte escolar estadual, né, para as escolas estaduais. O aluno tem direito ao transporte quando? Primeiro critério, se ele morar a partir de 2 quilômetros da escola. E, antes de 2 quilômetros, cai naqueles casos de aluno com dificuldade de locomoção, doenças, aluno da APAE, essas coisas, também tem o direito antes dos 2 quilômetros. Ou seja, não é a questão assim, mora no sítio, tem direito a transporte, mora na cidade, não tem. Não é assim. Por quê? Se na cidade você tiver um ponto que dá 2 quilômetros ou mais, e você tem aluno na rede estadual, você tem que fazer o transporte. Não é porque é a cidade que não faz transporte. A lei fala que é 2 quilômetros. Agora, por exemplo, aqui do Morada do Novo Horizonte, 1, 2 ou 3, até a Escola Moreira Salles, será que não dá 2 quilômetros? Se der 2 quilômetros, é direito do aluno ter o transporte escolar. E a partir do momento que esse aluno é lançado o transporte escolar no sistema do Estado, a prefeitura vai estar recebendo para estar puxando esse aluno. Então, o que, que acontece em outros bairros também? Belém, lá no canto da Belém, para vir para o Colégio Estadual João Teotônio. Então é direito esse transporte. Então, hoje também conversando, conversamos aí com a vereadora Luzia, que já tinha feito um pedido sobre transportar os alunos da rede municipal. Então a gente inclui junto esse pedido para a rede municipal. Mas a gente vem frisar aqui a obrigação do transporte na rede estadual a partir de 2 quilômetros. Tá? Eu sei que tem alguns mal intencionados e começam a confundir os pedidos, falando que a gente está atropelando o pedido de outro, querendo fazer outra coisa. Mas é gente que não lê e que não sabe do que a gente está falando. Lei estadual, tá? Regido a partir de 2 quilômetros. Não importa se o aluno é residente no urbano ou no rural. Passou de 2 quilômetros, ele tem direito. Por isso existe zoneamento na rede estadual, em municípios que têm mais de uma escola estadual. Para quê? Para que aglomerem em 2 quilômetros esses alunos sem precisar fazer o transporte. Tá? Então a gente pede aqui que se atente, que os próprios alunos se atentem a isso daí, que se ele estiver morando a 2 quilômetros ou mais da escola que ele estuda, ele tem direito a transporte escolar. Que procure, né, nós vereadores, que procure seu direito perante a prefeitura, que nós estamos aqui para isso, para fazer esse pedido, para garantir o direito do munícipe e das pessoas naquilo que pede a lei. É para isso que serve o vereador. Até queria fazer um comentário aqui, ouvindo umas palavras sem querer de um indivíduo que se aposentou dentro da prefeitura, aliás, se aposentou com alto salário, que eu nem sei como ele alcançou aquele alto salário, falando que vereador e nada é a mesma coisa. Então, muito me espanta uma pessoa que viveu nas costas do serviço público por 30 anos, que não fez tanto quanto fala por esse município, saber o que é um vereador e falar o que é um vereador. Mas candidato não é também. Nunca teve a coragem de se candidatar, de vir aqui fazer o que a gente faz. Lutar pela população e defender os direitos de todos. Criticando a gente sobre a questão dessas calçadas aí, da rede de esgoto. Já cobramos pouco isso daí, gente? Já cobramos pouco, já foi indicação, já foi requerimento, já foi cobrança. Continua o serviço sendo mal feito. Mas por falta de cobrança, de vereador pedir e estar lutando, não é. Mas, infelizmente, vai sobrar essa herança. Agora, falar que vereador e nada é a mesma coisa, aliás, ele usou outras palavras mais feias, mas aqui não é lugar de passar. Então, fica aqui meu protesto também contra essas pessoas que sugaram o município por muitos anos e hoje tem coragem de falar contra o município e as pessoas que trabalham por ele. Boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segundo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardinho.
Cumprimentar aqui, seu presidente, meus companheiros vereadores, Magali, Luzia. Dar as boas-vindas aí a todos, vereadores, vereadoras, para a gente começar esse ano fazendo um trabalho junto aqui na Câmara. É igual esses 3 anos, tivemos junto, aprovando os projetos, tem que aprovar, correndo atrás das emendas, aonde que também ajudou muito aqui o nosso município, o nosso prefeito. Eu tive nesses dias aí, né, que a Câmara estava em recesso, tivemos lá na Cevale, lá em na Cevale que nós fizemos uma reunião, tivemos lá junto com o Messias, lá em Moarama, onde a Prusvol vai gerar uns empregos aqui no município. Já levemos já uns currículos lá e vão pegar aí uns 200 a 300 pessoas aqui para trabalhar no nosso município aí. Então, parabenizar o Messias aí, que tivemos junto lá, cobrando esses empregos aqui para o nosso município. Também tive também esses dias conversando com o seu Walter Pitol, da Copacol, ele que é o chefe ali da Copacol, e vai gerar 30 milhões aqui no Matrinzeiro. uma trinzeira aqui em Moreira Salles. Então, Sovaldo Pitol aqui, eu parabenizei ele, né, pela essa geração de emprego aqui no Matrinzeiro, né, que teve hoje ali também, teve aqui o pessoal de Paraná do Oeste, aqui também, que vai pegar mais gente ali no Matrinzeiro. Então vai ser investido ali no Matrinzeiro mais de 30 milhões. Isso para o nosso município é muito bom. Hoje também tivemos a posse das diretoras, né? Aqui, parabenizar aí as diretoras que estão saindo, as diretoras que estão chegando já esse ano, o Fabiano, lá de Paraná do Oeste, o Renato, a Rosana, a Marlene. Dizer a vocês que esse ano, se Deus abençoar a todos, né, que não é fácil, é um trabalho aí para as professoras, para as diretoras, que Deus abençoe a cada uma aí do nosso município. Eu entrei aqui com indicação que seja dado continuidade lá na pavimentação asfáltica, lá o asfalto ecológico. O ano passado a gente comentou bastante sobre isso. E realmente agora é realidade. O asfalto lá em Paraná do Oeste já está fazendo ali, já fez o meio-fio, já soltou ali as pedras ali. E essa semana, se Deus quiser, vai fazer várias ruas ali de asfalto ali em Paraná do Oeste. Parabenizar aí o prefeito Rafael, o vice Genésio, né, que a gente correu muito atrás daquele asfalto ecológico ali em Paraná do Oeste. Foi todo mundo, não foi só o Nardinho, porque sempre eu digo aqui, não adianta o cara dizer, querer fazer alguma coisa sozinho, ninguém faz nada sozinho, o cara tem que ter uma equipe que trabalhe aí para a comunidade, para o nosso povo. Então, o asfalto, se Deus quiser ali, já é realidade ali no distrito de Paraná do Oeste. Também entrei com indicação aqui que seja realizada uma operação tapa-buraco em todas as ruas ali da avenida do distrito de Paraná do Oeste. Ali a Avenida Brasileira, ela tem vários buracos com a chuva e teve a prefeitura também, teve de férias aí, nosso funcionário, né? Então, eu tenho a certeza que essa semana, ali o chefe de tal, o Rosan, com os funcionários, vai fazer um tampa-buraco ali na rua, porque o pessoal passa ali com o carro e os buracos já estão meio fundo e dá aquela batida no carro. E então, eu tenho a certeza que o chefe de tal, o Rosan, com o nosso funcionário, vai fazer ali um tampa-buraco ali naquela avenida e também dá um retoque aí, hora que dá uma acalmada aí a chuva, dá um retoque aí na nossa estrada. E domingo, convidar a todos aí, domingo, a grande cavalgada cultural lá em Paraná do Oeste, com total apoio aí do prefeito Rafael, do pessoal todo aqui da prefeitura, os funcionários de Paraná do Oeste, nós estamos tudo empenhados, mais de 100 pessoas nessa cavalgada, Departamento de Cultura. É uma cavalgada que não tem fim lucrativo. É uma cavalgada onde a comitiva faz a doação para o asilo, faz a doação para as igrejas. Então, convidar a todos, a toda a nossa região, todo o nosso município, que venha participar com a gente, né, nessa cavalgada. Se Deus quiser, domingo, essa cavalgada, convidar a todos, aquele que não vem na cavalgada, vem almoçar com a gente. É uma grande honra receber todos vocês lá no distrito de Paraná do Oeste. E por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardim. Como terceiro orador inscrito, vereador Tiago Albano Melo. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos e a todas. Queria que convidar o presidente dessa casa, o Everton, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham aqui também, o nosso boa noite, e a todos aqueles que estão aí nos assistindo através das redes sociais. Fiz duas indicações lá da Vila Janela. Estive por lá semana passada e conversando com alguns moradores lá, foi tirado um serviço que até o vereador João hoje e a Luzia fizeram a indicação. No final do ano estive também cobrando muito sobre essas folhas. E eu acho que a gente tem que procurar um destino para essas folhas. Acho que é um trabalho que antes vinha aí sendo realizado, né, pela prefeitura e hoje deixou de existir. Então, parabenizar os vereadores também que estão cobrando aí por causa desse motivo aí que a gente vai voltar a retroceder. Lá na Vila Janela, antigamente, quando não se fazia o recolhimento das folhas, eles botavam fogo e a fumaça ia no varal da pessoa do vizinho, quando estava ali com as roupas ali no varal. Então a gente está voltando ao tempo, a gente não tem que voltar, a gente tem que prosseguir. Como falou, é decomposição, é um material orgânico aí que dá para fazer, colocar em algum lugar aí, se quiser jogar em algum pasto ou em alguma horta, eu sei que vai ser bem aceita aí. Dá para se fazer uma matéria orgânica ali boa e um adubo bom ali, uma adubação bom com esse material. Mas, na Vila Janela, hoje, tirou-se até o cavalo e o funcionário que fazia esse serviço, né? Então, hoje não tem mais o serviço, falando especificamente da Vila Janela. Então, a gente vem cobrar o prefeito que pelo menos uma ou duas vezes ali por semana, uma vez por semana ou uma a cada 15 dias ali, possa ser feito esse recolhimento. Porque daqui a pouco aqui em Moreira Salles e lá na vila o povo vai meter fogo. Passar fogo ali nessas folhas secas ali. E vai ser um fumaceiro só aqui na cidade, vai ser um fumaceiro só no distrito e vai ser um fumaceiro só lá no patrimônio. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer resolver os problemas aí. Daqui a pouco vai ter os meios ambientais aí que vai condenar aí essa realização aí. A própria prefeitura vai estar aí fiscalizando esses moradores aí que estão colocando fogo nas folhas, mas não tem o que fazer, né? Quem não tem onde destinar essas folhas aí, esses entulhos aí, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então a prefeitura, é um serviço da prefeitura, já é cobrado uma taxa de lixo pelo recolhimento do lixo e eu acho que tem que ser feito alguma coisa aí para que possa aí encaminhar aí com uma boa ação nesse serviço. Parabenizar aí todos que fizeram a indicação, e em especial essa também. Outra indicação hoje eu recebi uma foto lá da Vila Janela também, que foi feito um poço artesiano lá, e a gente tem uma análise da água. A água é boa, graças a Deus a análise da água lá é boa, mas a gente quer saber o porquê que está vindo uma água com uma cor de barro, né? Hoje me mandaram uma foto numa garrafinha plástica. Olha a água que nós estamos bebendo aqui. Certo que choveu, desbarrancou alguma coisa, não sei o que aconteceu, alguma coisa tem de errado naquele poço. Então a pessoa me mandou uma foto e eu estou pedindo aqui para que faça aí, que o prefeito possa fazer uma análise, não uma análise, que possa fazer, ver o que, que aconteceu realmente, o que está acontecendo, se tem pouca água e está chupando o barro junto, ou tem que dar um tempo para o poço erguer, né? A gente viu que isso aí, a moradora me constatou que foi duas vezes em duas chuvas agora recente que aconteceu. A gente fica preocupado, que a água fica barreada, a água fica com um gosto de barro, uma cor escura, né? E a água a gente sabe que para liberar para a população foi feita toda uma análise e essa análise indicou que aquela água é potável, aquela água serve para a população. Então a gente fica aí a cobrar do prefeito para que isso possa acontecer, né? Uma fiscalização ali para ver o que está acontecendo, que essa água está chegando suja aí aos moradores. Outra coisa que eu quero falar, e parabenizar aqui o Rafael, o Rosan, sobre o asfalto que está acontecendo lá em Paraná do Oeste. Sobre o asfalto que foi feito, aquelas fresas ecológicas, parabenizar ele também junto com o trabalho do deputado Romanelli, que lutou muito junto com o Rafael, que foi foi lá em Curitiba e conseguiu essas fresas aí, junto com muitas indicações aqui dos vereadores também, mas eles conseguiram essas fresas e está dando andamento. Eu sou um dos vereadores que cobrei muito aqui para que o prefeito começasse essas obras lá em Paraná do Oeste, né? Pelo que eu fiquei sabendo, vai ser 6 ruas agora, mas na promessa tem 19 ruas e eu vou estar cobrando aqui toda a execução das 19 ruas aqui planejada lá em Paraná do Oeste. Então a gente tem que... a gente é da base do prefeito, parabenizo ele por ter começado, mas a gente tem que cobrar também tudo que é prometido, tudo que é falado. Cobrei muito, né? Cobrei muito lá em Paraná do Oeste por essas obras para inaugurar, para começar, mas não é de responsabilidade minha, não é por mim que vai começar as obras, nem começou por causa de mim, começou por causa do prefeito também, que teve a sensibilidade, que prometeu e agora está executando a obra lá. A gente tem que parabenizar ele, o Rosan, todos aqueles que cobraram aqui firmemente, e que as obras lá continuaram e vai continuar, tomara que a gente consiga aí concluir essas 19 ruas, o prefeito possa concluir, e a gente vai cobrar para que possa aí executar até o fim do mandato do Rafael aí essas 19 ruas. É uma coisa que vai gerar muito transtorno à população, mas é uma coisa que vai ficar aí eternizada aí para Paraná do Oeste. E também a gente sabe aí que amanhã é o último dia de prazo aí para as emendas federais. Mudou-se tudo. Antigamente era em março, né? E o presidente Bolsonaro trouxe para fevereiro, adiantou. E os deputados estão batendo para lá e para cá e os recursos estão aí para ser dado. Eu estive conversando com o Zeca hoje, garantido ali deve ter uns 500 a 600 mil de asfalto, mas nós queremos mais. Ele pediu para ir algumas coisas não poderiam ser faladas por telefone, não deu certo ainda, mas a gente tem que ter uma conversa particular. Ele falou para a gente ir lá, alguns assuntos particulares aí a gente tem que se tratar, e quem sabe ele vai garantir aí o nosso pedido todo, que a gente tem quatro indicações aí. É asfalto, é revitalização dessa avenida aqui e também uma revitalização lá em Paraná do Oeste. Não sei se vamos conseguir as quatro, mas é quatro pedidos ali. Ele, desses quatro pedidos, ele vai já garantiu ali os 500 ou 600 mil. Então a gente tem que lutar e saber também que do dia 20 agora, pessoal, vai ter umas emendas de bancada também. Essas emendas são as emendas à parte, já é emenda indicada, que é veículos. Então a gente tem aí também, por brigar aí, quem não conseguir na leva agora até dia 4, que possa aí com seus deputados aí até dia 20 estar garantindo alguma coisa para o nosso município. E nós vamos lutar muito, vou conversar com o Zeca, se não der nesse final de semana agora, vou ter que ir a Brasília também, junto com o Rosan, para ver o que vai ser feito aí no cardápio aí para o nosso município de Moreira Salles e para o distrito. Seria isso por hoje, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Agora, como quarto orador à escrita, vereadora Magali de Matos Berti. Com a palavra, vereadora Magali.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Everton, os demais vereadores, a vereadora Luzia e o Edinho. Cumprimentando o Edinho, cumprimento todos os nossos funcionários aqui. Hoje eu não tenho nenhuma indicação, né, hoje, mas quero parabenizar todos que fizeram as suas. E hoje eu vim aqui na tribuna só para agradecer e parabenizar. Primeiramente, eu queria agradecer uma pessoa muito querida, amiga nossa, íntima da família, que é o senhor Deck, que veio aqui na Câmara hoje, presenteou, né, todos os vereadores e me trouxe também esse livro, Caminho a Cristo. Né? Eu quero agradecer o seu Deck, em nome do meu esposo Hugo também, que ele pediu para que eu entregasse esse livro para ele também. E como o livro já diz, né, quem tem o Cristo no coração, Deus no coração, certamente terão os passos que conduzem à verdadeira felicidade. Também quero falar também da moção de aplauso que foi feita pela Laura no final do ano, que hoje, como eu estava em recesso, a Câmara estava em recesso, e eu também estava de licença, né? Que o vereador Elias também, que esteve no meu lugar, e realizou um grande trabalho também durante os meses que ele ficou aqui. E hoje, a Câmara, né, que fez a moção de aplauso para a Laura, em nome do o Tiago, eu e o Nardo, que não pudemos estar presentes nesse dia, que foi entregue. Então, eu quero agradecer a todos que, por unanimidade, né, votaram para que essa moção fosse entregue a uma pessoa que representou o nosso município no The Voice Kids, né, onde ela levou o nome do nosso município em todos os cantos aí do nosso Brasil. Então, agradeço a todos pela moção feita pela Laura. Queria também agradecer o nosso deputado Jonas Guimarães, né, que mais uma vez teve a entrega do dorso no sábado, em nome da nossa população. A gente agradece ele, que sempre lembra da nossa população. Em nome dos representantes também, que trabalha para o nosso deputado, eu agradeço a todos que estiveram lá presentes também, que pegaram e que levaram, e que agradece também ao deputado pelo dorso, né, que sempre ele tem lembrado da nossa população. E por hoje era só. Obrigada a todos e boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereadora Magali. Como quinta oradora escrita, vereadora Luzia Rufino Prachetes. Com a palavra, vereadora Luzia.
Senhor presidente, demais vereadores, companheira vereadora Magali e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar aqui agradecendo também pelo presente que nós, vereadores, recebemos do senhor Deca, um presente muito importante para nosso primeiro dia de trabalho. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao senhor Deca, que veio aqui nos presentear nessa noite, o qual eu tenho muita admiração. E eu quero aqui, em nome de todos os vereadores, deixar os nossos agradecimentos. Senhor presidente, estou entrando hoje com a indicação número 05-2020, juntamente com o vereador João Luiz, ao qual o pedido que nós fazemos para o Executivo, que seja verificada a possibilidade do Poder Executivo, de acordo com a lei acima mencionada, no qual o vereador já falou as leis, disponibilizar o transporte de alunos que residem a uma distância igual ou superior a 2 mil metros das escolas em que estão matriculadas. Esse pedido, senhor presidente, se faz necessário e muito importante, muitas vezes os alunos saem de uma distância muito grande de sua casa, sozinhos, acompanhados pelos seus pais, que muitos trabalham, que atravessam... passe por rodovias, colocando a situação desses adolescentes, dessas crianças em risco. Então, esse pedido a gente gostaria de deixar aqui para o Executivo, que ele analisa com carinho, para que tenha uma postura firme para dar mais segurança para esses alunos que saem da sua casa para ir para as escolas. Esse pedido a gente deixa aqui para o bairro Vila Belém, bairro Santa Luzia, bairro São Luís, bairro São José, Novo Horizonte 1, 2 e 3, e outros bairros, bem como verificar a possibilidade de implantar o transporte para os alunos da rede municipal de ensino. Então, eu gostaria de pedir, né, eu juntamente com o vereador João Luiz, que deixar esse pedido para o prefeito, e ele analisa com carinho para ver a situação desses alunos. E também estou entrando com a indicação número 010/2020, juntamente com o vereador Everton Batista Dão, o vereador Luiz Reinaldo Martins, indicação essa que já foi várias pedidos de vereadores também que passou pela essa Câmara, que seja realizada a reforma geral da rodoviária. O pedido se faz necessário por ser um lugar que passa várias pessoas, é um lugar que precisa estar bem em bom estado. E com uma reforma estaria preservando o aspecto visual para quem passe por aquele local. Sem contar que a rodoviária hoje está também sendo um ponto de referência para os atletas, né? Que lá tem o campo de areia, tem o campo de vôlei, e que muitas vezes a gente passa ali, tem vários adolescentes, várias pessoas, pais de famílias, usando aquele espaço para a prática de esporte. Então também quero deixar esse pedido aqui para o prefeito, que analisa com carinho e te toma as devidas providências. Também gostaria de falar aqui de um projeto que aconteceu essa semana lá na Associação dos Servidores Públicos, do dia 27 ao 31 de janeiro, que é um projeto muito importante, onde a administração não mediu esforço para esse projeto acontecer. E teve o objetivo e a a oportunidade de oferecer às crianças a oportunidade de terem atividades no período escolar. Quero que parabenizar o prefeito Rafael Bolacha, que não mediu esforço para esse projeto acontecer. Parabenizar a primeira-dama Luana Marquezoni, que foi a idealizadora desse projeto. E em nome dela, quero parabenizar, senhor presidente, todos os funcionários ali do CRAS, funcionários do esporte, da saúde, da cultura e da terceira idade, que trabalharam lá o tempo todo, uma semana, com atividade juntamente com aquelas crianças, onde foram ali atendidas 200 crianças. Um trabalho muito importante, e que esse trabalho, gostaria de deixar aqui o pedido, que esse projeto seja um dos primeiros e muitos que vão pela frente. Então, quero parabenizar a toda a equipe lá do CRAS, em nome da presidente do CRAS, a Luana Marquezoni. E parabenizar também todas as diretoras que hoje tomaram posse. Desejar boa sorte a todas elas e as que também que deixaram hoje, né, o cargo como diretora pelo trabalho brilhante que foi feito nesse decorrer dos 2 anos. Parabenizar todos os vereadores pelas suas indicações, todas elas muito importantes para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado pelas palavras, vereadora Luzia. Como sexto orador inscrito, vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros de Câmara, nossos funcionários e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos retornando às nossas atividades no ano de 2020, assim também como os trabalhos da Prefeitura Municipal. Iniciamos a semana com a posse dos novos diretores das escolas municipais, evento realizado hoje na Associação dos Funcionários Públicos. Aproveito para cumprimentar as diretoras que estão deixando, né, o cargo na data de hoje, agradecendo pelo trabalho realizado e desejando boas-vindas aos diretores que assumiram aí para o biênio 2020-2021 e também as diretoras dos CMEIs. Agradecer o seu Deca pela visita e pelo presente. Desejar a todos os funcionários públicos, né, um bom retorno ao trabalho, que esse ano de 2020 seja de muita luta e de muita conquista, né, para todos nós. Fiz uma indicação juntamente com o nosso parceiro Neto, já reiterando, né, mais uma vez a atenção da administração municipal para a Estrada da Jamaica, um bairro aí talvez que se destaca entre os mais produtivos, né, do nosso município e necessita de alguns reparos para a escoação da produção desse ano que já está se iniciando. Então, a todos os companheiros e a todos os que nos acompanham, um bom ano de 2020 e que Deus nos abençoe sempre. Boa noite.
Obrigado pelas palavras do vereador Ari. Como sétimo orador inscrito, o vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, o vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Everton, cumprimentar as companheiras Magali e Luzia e os meus companheiros vereadores, o Edinho aqui, representando os nossos funcionários e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Dá umas boas-vindas aos companheiros, né? Nossa primeira sessão do último ano legislativo nosso, dessa Câmara, e nós pedimos aí a Deus que nos proteja e que nos dê sabedoria para que a gente faça uma boa legislatura nesse ano aqui, ajudando o Executivo a ter êxito na administração do nosso município. Eu tenho uma indicação assinada junto com os companheiros, com a companheira Luzia e o companheiro Tatu. Nós sabemos que a rodoviária vai ter uma licitação para alguém tocar lá, né, comandar lá o comércio lá na rodoviária. E a gente sabe, passa muita gente lá, né, companheira Luzia, companheiro Tatu e os outros companheiros. E a nossa rodoviária, ela está muito feia. Os sanitários sabe? Então eu acho que nós precisamos mesmo, o prefeito precisa olhar com carinho para essa indicação nossa que já está sendo refeita, né? E que consiga executar a reforma, porque nós merecemos, ou quem passe no nosso município tem que sair com digamos assim, com um olhar melhor do nosso município, e a nossa rodoviária está deteriorada. Eu fiz uma outra indicação aqui, que o prefeito municipal leva uma discussão para a Concam, porque eu fui procurado, e eu acho que aí vocês também às vezes foram, é muito tempo a gente ficar do dia 20 de dezembro ao dia 31 de janeiro sem encaminhamento, sem exame para a nossa população. A doença não avisa a hora que ela vem. Eu me deparei com uma senhorinha de 75 anos, passando mal, levei sorte porque o prefeito pediu para a primeira-dama ir lá e a primeira-dama conduziu os trabalhos e foi atrás da consulta e do exame da senhorinha, e graças a Deus ela está viva. Mas eu fiquei muito preocupado, porque procurei no posto de saúde, tem só emergência. E a culpa não é do posto de saúde de Moreira Salles, de quem dirige a saúde de Moreira Salles. A culpa é do sistema. Nós não podemos, Neto, ficar 40 dias sem encaminhamento. A doença não avisa, olha, em janeiro não tem consulta, vem em fevereiro. Ela não faz, né? Não tem hora para chegar. Então eu estou fazendo uma indicação aqui, vou conversar pessoalmente com o prefeito Rafael, para buscar uma discussão na Concam, que congrega os 25 municípios da região de Campo Mourão, para buscar uma discussão com o SISCONCAM, que é pago pelos municípios, para que não fique descoberto 40 dias sem encaminhamento e exame para a nossa população que mais precisa. E quando o vereador João Luiz e a vereadora Luzia faziam a indicação aqui, ó, e eu tenho um bilhetinho aqui, João, no bolso, porque depois dessa reunião a gente vai estar com o prefeito, e sobre o transporte escolar, a nossa cidade cresceu e as pessoas estão morando muito longe da escola. Então, vindo em conta com a indicação de vocês dois, um pedido dos moradores que me procuraram hoje também, depois do horário de fazer a indicação, senão tinha engrossado o caldo aí junto com vocês. E o Ari e o Neto fez uma indicação aí da estrada da Jamaica, e eu agora recebi um áudio do pessoal da Tropical. O João acompanha bem lá e sabe, lá quando chove é complicado para sair trechos, mas trecho que inviabiliza a estrada. Então, vou estar também falando com o prefeito sobre isso. João Luiz mencionava aqui, João, que uma pessoa falou que vereador e nada é a mesma coisa. Essas pessoas são pessoas que têm vontade de estar aqui no nosso lugar, mas às vezes não têm capacidade e não têm coragem de pôr o nome. Então, eu quando eu vejo uma pessoa falar isso, eu já penso logo que é uma pessoa doida para ser vereador, mas tem medo de pôr o nome e passar vexame. E aí, acha melhor ir nas esquinas falar mal de vereador. Eu até acho que a população tem que questionar o vereador. Mas quando acompanha, né, o trabalho do vereador e quando ela é assídua. Agora, quando essas pessoas que andam para as esquinas ou andam em bar falando, eu acho que é uma pouca vergonha, porque a pessoa tem que acompanhar o trabalho. O vereador Tiago falava aqui que o presidente voltou aí a colocação das emendas para o dia 4/2, eu acho que não foi um bom negócio. Porque nós sabemos que o mês de janeiro, politicamente, ele é parado. Aí para o dia 4/2 está muito em cima para a gente se organizar. Mas eu acho que o prefeito fez uma visita em Curitiba, procurou reforçar, em Brasília, aliás, procurou reforçar o nosso pedido e, se Deus quiser, Moreira Salles vai ser contemplado com as emendas direcionadas pelos nossos deputados. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Arnaldo. Como oitavo e último orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, o vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Magali, vereador Luzia, nosso amigo Edil, que documenta o nosso trabalho, e os funcionários dessa casa. Eu entrei com a indicação de reforço, que eu cheguei na casa, já saberia também que o vereador João Luiz lá atrás tinha entrado com essa indicação e o vereador Ari. Mas como eu fui constantemente cobrado por algumas pessoas, principalmente na Jamaica, conversando com o pessoal lá, me cobraram isso aí, eu garanti para eles que Na primeira reunião dessa casa, eu fazia essa indicação de reforço. Veja só, gente. Morar hoje na zona rural, sem estrada, não é fácil. Já é difícil ter estrada, porque tem que se deslocar à noite para um posto de saúde, fica ruim, fica doente com o filho, ou seja, imagine em época de chuva, período chuvoso, sair de um determinado local como o bairro da Jamaica, ou que seja tropical também, os bairros, eu falo de modo geral, né? Chovendo no lamaçal é muito difícil. Então, eu peço aqui ao senhor presidente que nosso prefeito municipal seja cobrado por isso, né? Através dessa nossa indicação, que esse trabalho seja resolvido, essa estrada seja contemplada com um encascalhamento. E o povo lá fica muito feliz com isso, né? A outra indicação que eu entrei foi quanto à questão do posto de saúde. É de um eletrocardiograma. Veja só, há uns dias atrás, aí eu estava na igreja, num curso de batizado, senti dores no peito. Eu não sabia o que era. Começou aquela dor, foi aumentando. Eu tive que me retirar do local do batizado, desci até o posto de saúde. Resultado, como não tem um eletrocardiograma lá, eu fui submetido a fortes medicamentos para poder ser encaminhado até Guerê, por garantia, porque ninguém sabia se era um início de infarto ou não, mas por garantia, o médico Dr. Josemar me medicou e eu fui até Guerê. Cheguei em Guerê, fiz o eletrocardiograma, não tinha nada a ver com o coração. Era outra história. Quer dizer, eu passei 3 dias sobre efeito desse medicamento, porque esse é um medicamento forte. Quer dizer, não é necessário. Se tem um aparelho de eletrocardiograma dentro do centro de saúde, se faz o eletro imediatamente. Se tiver índice que é um início de infarto, aí medica. Se não tiver, aí dá um remédio simplesmente para dor, para retirar aquela dor. Então deixa esse pedido aqui também, que facilita a vida do povo, facilita até no transporte. E aquela medicação também não precisa ser usada também quando se tiver um eletrocardiograma, e não precisa ser levada até Guerê. Então isso facilita muita coisa. Então deixa esse pedido aqui ao nosso prefeito, que um aparelho de eletrocardiograma não é tão caro, né? Mas é muito importante para o nosso posto de saúde, né? E principalmente para a nossa população que ali vai, né? Que precisa, né? A outra indicação é... Deixa eu botar o óculos aqui, porque eu aqui tá meio, né? Sim, a outra indicação é o seguinte. Eu estive visitando aqui É porque eu tinha várias indicações para entrar hoje, mas só pode entrar com 3, né? Então, eu estive visitando a São José, ali, aí me cobraram como está, o vereador João Luiz já fez esse comentário aqui, como está a documentação, o andamento, né, da regularização latifundiária que iniciou ali no bairro São José. Todos nós sabemos que ali é uma zona rural, né? Não pertence ao nosso município como zona rural, não é uma zona urbana. E ele se sente muito feliz de ter os seus imóveis em seu nome, legalizado, regularizado. Fazendo essa regularização, é lógico que a vila passa a ser zona urbana. É outra história. Eles passam a contribuir com o município, pagar os IPTU, os impostos devidos ao município, né? E essa cobrança sempre eles vão fazer. Como o nosso prefeito iniciou esse trabalho, vamos concluir, porque é necessário que se conclua que aquela vila venha para dentro do nosso município como zona urbana e não fique como zona rural. É esse pedido que eu tenho feito, né? Essas 3 por enquanto, né? Outra coisa, o vereador João falou aqui que teve uma pessoa que fez comentário que o vereador não serve para nada, e vereador e nada é a mesma coisa. Eu quero dizer, vereador João, que nós temos, eu não tenho como me negar a nenhum vereador desse aqui, a nenhum de nós aqui, que tem sido um grande trabalho até agora. todo mundo interessado, todo mundo preocupado, trazendo os problemas do município aqui para dentro da Câmara do Legislativo, para que possa ser resolvido. Então, eu tenho certeza absoluta, vereador, senhores vereadores, que nós temos nessa casa aqui mais de 1.500 solicitações de pedidos que sejam feitos em cima de alguns problemas no nosso município. Mais de 1.500 indicações, fora os requerimentos. Dessas 1.500 indicações, é impossível que o prefeito atenda 1.500 indicações de todos nós. Mas os problemas mais sérios, mais graves, ele vai atendendo. Dessas 1.500 indicações, eu tenho certeza que tem umas 400 a 500 que foram atendidos. Desde o pequeno serviço ao pequeno problema ao grande problema. Então, essa casa hoje, eu sou vereador, mas eu quero dizer que nós estamos constantemente preocupados e trabalhando. Só um momentinho, vereador Tiago, que eu passo já para você. Eu quero dizer o seguinte, essa pessoa que falou que eu não sei quem é, ele tem que tomar conhecimento que nós não podemos executar nada, nenhuma obra sequer. Colocar uma lajota ali, se for possível. Nós temos a obrigação de fiscalizar, trazer os problemas e daqui nós podemos cobrar através de documentos como é a indicação. Pois não, vereador?
Uma parte. Eu até ia falar na tribuna aí, mas acabei não falando. Eu nem sei quem que é essa pessoa aí, mas pelo jeito o rapaz, ele sempre falou mal de vereador, sempre foi um cara... Que a sociedade não gosta dele de momento nenhum, um cara que não tem caráter, não tem capacidade de nada, né? Sempre mamou e fez, que nem foi falado pelo vereador, sempre mamou no órgão público. Para mim, esse cara é um zero à esquerda, né? É um cara zero à esquerda, você fazer uma pesquisa na cidade e falar sobre o nome dele aí, todo mundo sabe como que ele ganhou a vida e da safadeza que ele fez aí. Então, a gente sabe que quando um cara desse aí fala das pessoas, aí ele não tem credibilidade nenhuma aí para conseguir manipular uma pessoa para ficar falando mal das pessoas aí que são de bens aí da sociedade. Obrigado, vereador.
Eu tenho certeza de uma coisa, senhores vereadores. Eu não conheço nenhum vereador que passou por essa casa, nenhum, que diga enricou lá na Câmara Municipal. Nenhum. Agora eu conheço gente também que enricou dentro da prefeitura. Tá? Eu não sei como. Tá? Agora, não venha dizer que nós vereadores aqui não serve para nada. Nós estamos aqui para cobrar, para corrigir, para fiscalizar a tudo aquilo que for preciso, que for necessário. Eu digo uma coisa, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Essa Câmara dessa legislação é uma das câmaras que tem mais documento arquivada aqui já, de solicitações, tanto requerimento como indicações, é essa Câmara, porque eu tenho sempre acompanhado. Nós trabalhamos bastante. Saímos aqui a partir de amanhã, já começamos a pensar, a procurar algum problema, algumas reclamações que o povo faz e traz aqui e tentamos corrigir. Então é isso aí. Não adianta ninguém querer falar que vereador não faz nada. Faz sim. Vai sim, nós fazemos, nós trabalhamos. E o pior do trabalho é a preocupação. Nós vivemos constantemente preocupados com os problemas do município de Moreira Salles. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Então, hoje não temos a ordem do dia, por ser a primeira sessão extraordinária. Não temos nenhum projeto de lei em pauta na data de hoje. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, dos nossos funcionários. Muito obrigado pela presença de todos e que seja um ano abençoado para nós todos, para conseguirmos lutar e buscar o máximo de recursos e de melhorias para o nosso município de Moreira Salles e para a nossa população. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.